Olá pessoal, eu sou a Shelly, bem-vindo ao Bagunçaria e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de gordofobia, mais precisamente um fato que ocorreu no dia 8 do 6 no programa Mulheres da TV Gazeta. Eu sei que esse programa, ele é muito conhecido entre nós, não é mesmo? Porque esse programa, eu acho que desde que a TV Gazeta parou de passar os desenhos animados lá em 1900 e bolinha, né? Não vou começar a falar o ano para poder não denunciar a minha idade. O programa Mulheres acabou meio que virando o carro-chefe da TV Gazeta, né? Então, tanto que os caras nunca tiraram do ar e muito provavelmente nunca vai tirar do ar esse programa também. E eu sei também que é um programa extremamente útil, então em algum momento da nossa vida a gente até deve ter parado ali pelo menos para ver uma receita, ou para acompanhar alguma fofoca, ou para poder ver também alguma reportagem médica, porque esse programa, ele é realmente muito útil, né? Ele tem informação para todos os gostos, para todas as idades, e isso é uma coisa muito legal nesse programa. Mas eu também sei que existem algumas pessoas que elas não sabem que programa é esse, não é mesmo? Então, gente, eu vou explicar aqui de uma forma bem rápida. Esse programa é simplesmente o carro-chefe da TV Gazeta. Ele era apresentado pela Claudete Troiano há milhões de anos atrás. Inclusive, se vocês já viram aquele meme da Leila Lopes, em que a Claudete, ela manda um beijo para Leila Lopes durante o programa e, na verdade, avisam para ela que essa Leila já morreu. É, foi exatamente nesse programa, gente.
Um beijo para você, Leila Lopes. Onde será que anda a Leila Lopes?
Menino zero.
A qual?
A Leila Lopes, atriz.
Ela faleceu, Paulo.
Ela faleceu? A desinformada.
É.
Foi exatamente nesse programa e feito pela Claudete. Isso que é o melhor. Então, assim, esse programa realmente ele é bem antiguinho, tá? E depois da Claudete veio a Cátia Fonseca, que ficou mais de 10 anos apresentando esse programa. Só que no ano passado a Cátia saiu desse programa e aí quem ficou no lugar foi a Regina Volpato. Quem não sabe que é a Regina Volpato, porque por esse nome realmente muita gente acaba não conhecendo, ela foi a primeira apresentadora simplesmente do Casos de Família do SBT. Sim, gente, ela foi a primeira apresentadora lá atrás. Então, assim, ela é uma pessoa um pouco desconhecida, mas ela já tem, assim, né, um passado aí bonito, né, gente? Um passado de sucesso, não é mesmo? Esse programa passa de segunda a sexta-feira e ele passa durante a tarde inteira. Ele tem uma duração aí de mais ou menos umas 3 horas, mas eu acho que ele já fez até mais tempo de duração. Se eu não me engano, ele já chegou a 5 horas de duração. Ele realmente ficava a tarde inteira. E esse programa, na verdade, ele, assim, ele tem de tudo. Ele serve todos os gostos possíveis. Então, ele serve tanto para quem quer aprender a cozinhar, porque ele tá em receitas, ele ensina várias coisas a respeito de cozinha, né? A respeito de cozinhar. Ele também tem várias coisas de artesanato, então quem quer aprender a fazer alguma coisa de artesanato, ali vai ter sempre. É, também tem coisas de astrologia para quem acredita em signo. Tem, às vezes eles levam aqueles pessoal meio sensitivo também, né, para quem acredita. Ele é um programa assim democrático, gente. E ele também, uma das coisas que eu acho que é a parte legal desse programa, é que ele sempre leva muitos especialistas de várias áreas para poder realmente explicar as coisas para as pessoas e de uma forma muito didática. Então, por exemplo, às vezes eles levam médicos para poder falar de algum problema de saúde. Então, ah, vamos falar hoje sobre úlcera. Então, eles levam ali um especialista da área para poder explicar ali o beabá mesmo da úlcera. Ah, hoje eu quero falar de câncer. Então, beleza, você vai ter toda uma explicação sobre câncer e tudo que tem a ver com o assunto. Eles também levam nutricionistas, eles levam educadores alimentares, eles levam profissionais de educação física. Então, eu já vi, por exemplo, nesse programa, é uma pessoa lá mostrar o que é yoga, né? Qual que é o fundamento, explicar realmente tudo que tem a ver com a yoga, mostrar alguns movimentos. Então é aquele programa que realmente, para quem tá a fim de assistir uma coisa variada, ele é o que tem à tarde disponível na TV aberta, né? Então realmente não vai faltar conteúdo, porque ele tem de tudo, gente. É realmente quando eu falo que ele tem de tudo, é porque realmente não falta conteúdo para ele. É o tempo inteiro levando um monte de profissionais e um monte de pessoas para poder construir esse programa. Mas agora vamos falar do dia 8. O que que aconteceu, afinal de contas, não é, gente? Bom, toda semana, toda segunda-feira especificamente, o programa Mulheres chama uma advogada chamada Sandra Daniotti, que ela é uma advogada especializada no direito da mulher. Então, toda segunda-feira ela vai lá para poder tirar dúvidas sobre casamento, divórcio, pensão, violência contra a mulher, ameaça e assim por diante. E na segunda-feira desse dia 8, ela estava falando sobre um tema extremamente pertinente para essa quarentena, que é a violência contra a mulher, mais focado em como denunciar, formas de denunciar, sem que o marido percebesse, sem que o companheiro, a pessoa, o agressor percebesse. Ou seja, ela estava ensinando as mulheres realmente a acionar a justiça sem elas correrem risco de vida, e explicando os direitos que ela possui, como funciona realmente a lei da Maria da Penha, o que funciona, o que não funciona, provas que são necessárias. Ou seja, ela realmente estava dando ali uma matéria totalmente explicativa a respeito disso. E como sempre, a Regina, né, abriu uma parte lá para perguntas, né, ela sempre faz isso, e começou a vir algumas perguntas do público, e ela continuou respondendo normalmente, estava tudo correndo normalmente. Só que chegou em um certo momento que a Regina Volpato parou a reportagem para falar que tinha uma pergunta de uma pessoa surpresa que ia aparecer por Skype. Essa pessoa, nada mais nada menos, era a Maitê Pimentel. Mas afinal, quem é Maitê Pimentel? A Maitê Pimentel, ela é uma médica de clínica geral. Ela é especializada, se eu não me engano, em várias áreas, pelo que eu pesquisei. Ela realmente tem um currículo bem amplo. E ela participa desse programa também ativamente para falar de diversos assuntos. Então, ela fala um pouco de alimentação, ela fala um pouco de saúde geral. Então, é uma médica, assim, diversificada, não é mesmo? E ela apareceu no Skype nesse dia para, como se fosse, tirar uma dúvida. E na hora que ela apareceu na câmera, que informaram que era ela que ia tirar dúvida, a Sandra, né, que é a advogada, ela ficou um pouco surpresa, né? Deu para perceber no vídeo que ela ficou um pouco surpresa, ela não entendeu muito direito, né? Muito bem direito o que estava acontecendo, mas ela falou, ok, pode perguntar, né? Eu acho que ela já meio que suspeitou que tinha algo de errado, mas ela, né, ficou meio assim, porque eu acho que no fundo ela pensou, ok, pode ter algo de errado, mas também pode ser que a moça realmente tenha uma dúvida e queira participar do programa, não é mesmo? Porque isso realmente pode acontecer. Uma informação importante para a gente colocar aqui bem claro já desde agora é que a Sandra, ela é obesa. E a Maitê, ela é magra. Ela é uma pessoa padrão. Ela é a típica mulher padrão, tá? Então, a gente deixa isso bem claro para vocês entenderem o contexto do porquê da coisa toda. A Sandra, quando ela foi atender a dúvida da Maitê, a primeira coisa que ela disse foi que, na verdade, ela não tinha uma dúvida. Na verdade, ela tinha aparecido para fazer um desafio para a Sandra. A Sandra, na hora que ela ouviu isso, ela ficou um pouco desconcertada, mas ela perguntou, ok, qual que é o desafio? E a Maitê, ela acabou explicando que, na verdade, foi um pedido que um cabeleireiro do programa, que se chama Silvio Rezende, que é amigo pessoal da Sandra, a advogada, tinha pedido para a Maitê, para a médica, né? Ele chegou para a médica e falou, olha, eu quero que você faça um desafio para a Sandra. Qual que seria esse desafio? Fazer a Sandra emagrecer. Sim, gente, no meio de uma reportagem sobre feminicídio, sobre como denunciar o companheiro sem correr risco de vida, um tema extremamente importante, essa Maitê, na verdade, o programa achou que fosse uma boa ideia simplesmente ir lá e aparecer e falar, aê, galera, o negócio é o seguinte, vou te desafiar a ficar magra, uau! Sim, gente, o programa fez exatamente isso. E para melhorar a situação, ela não simplesmente falou que era o Silvio Rezende que tinha pedido. Ela ainda complementou falando que todos da produção do programa tinham se juntado para pedir para que essa médica, a doutora Maitê, fizesse esse desafio para a Sandra. Ou seja, é como se todo mundo da produção tivesse se juntado e pedido para a Maitê falar, Maitê, ó, por favor, ajuda a gente, desafia ela para emagrecer. Como se ela tivesse extremamente errada de ser uma advogada gorda no programa de TV. Eu sei que alguns de vocês devem estar escutando isso pensando, Shelly, mas não tem nada de errado, não é mesmo? Porque, poxa, a pessoa está querendo ajudar, a médica está ali para tentar ajudar, a equipe está tentando ajudar aquela pessoa, né? Qual que é o problema de fazer isso? Gente, primeiro problema, a reportagem não se tratava sobre peso. A reportagem era um assunto extremamente sério. Eu acho que se eles quisessem realmente fazer esse desafio de uma forma respeitosa e tudo mais, Eu acho que eles poderiam ter esperado um outro quadro. Eu acho que eles poderiam ter conversado com ela nos bastidores e depois, de repente, ter feito um quadro com ela no programa. Eu acho que não teria um problema fazer isso, porque seria algo que ela já saberia, é uma coisa que não é constrangedora. Ela, se ela quiser emagrecer, ela vai conseguir, porque ela vai receber a ajuda da médica. Então, na verdade, existem formas de você fazer isso. E antes que vocês pensem, ah, mas ela não deve ter se importado, na verdade, ela se importou sim. Porque quem assistiu esse programa, ou quem quiser ver esse vídeo, vai ver que ela, no começo, ela já começa automaticamente, ela fala que ela mesma repreende a médica. Ela começa a falar, assim, de uma forma automática, que ela estava no meio de uma pauta, que ela estava no meio de uma reportagem. Tipo, cara, como assim você tá falando isso pra mim no meio de uma reportagem dessa, sabe? No meio da minha pauta. Então, deu pra perceber que ela ficou desconfortável e que provavelmente ela se sentiu até um pouco ofendida, sabe? Não por uma questão de, ah, você vai emagrecer. Não tem, eu acho que não teve muito a ver com só o peso dela. Eu acho que também teve a ver com a falta de respeito de a pessoa interromper uma reportagem extremamente interessante em que aquela mulher estudou para isso. A mulher deve ter se preparado talvez a semana inteira para poder levar um conteúdo legal para as pessoas que estão assistindo e simplesmente é interrompido para falar sobre estética. Que não era o momento de falar isso, sabe? Existiam outras formas de você poder abordar esse tema sem ter que interromper. E as pessoas que estão assistindo, isso também é desrespeitoso com essas pessoas. Porque imagina você, uma mulher que está passando por um caso de violência, está precisando de uma ajuda, tem dúvida, não tem como você consultar isso, né? Porque você está num lugar ali que você não é propício para você ter acesso à informação e simplesmente é interrompido por uma médica falando, olha, a gente vai te emagrecer, viu, advogada, que está passando um monte de informação legal. Então é desrespeitoso não somente com a pessoa que está fazendo a matéria, mas também com a pessoa que está escutando aquelas informações e que vão utilizar aquelas informações. Então é muita falta de respeito. E para melhorar a situação, a advogada, ela acabou ficando, você consegue ver muito claramente que ela fica extremamente desconfortável com a situação e ela começa meio que se explicar o porquê que ela, é gorda, porquê que ela nunca emagreceu. Então acaba virando uma situação constrangedora. Você consegue perceber muito claramente, gente, é uma coisa muito nítida que ela ficou extremamente envergonhada. Tanto que se vocês verem o vídeo que tem no YouTube, no canal do Mulheres, você vai ver que todos os comentários, gente, não é um comentário ou outro, todos os comentários criticam o comportamento e ressalta a forma que ela demonstrou constrangimento. Ou seja, não foi uma coisa que só eu estou falando, é uma coisa que todo mundo que assistiu percebeu. Inclusive, eu tenho um amigo que ele estava assistindo no momento e ele me mandou uma mensagem falando, Sherry, acabou de acontecer uma coisa aqui bizarra no programa Mulheres. E eu, quando eu fui ver o vídeo, eu fiquei enojada, porque eu nunca vi esse tipo de comportamento nesse programa e eu fiquei realmente muito surpresa deles terem feito isso, né? E outro ponto também que eu acho que é importante da gente começar a levar em consideração é o fato de que o corpo do gordo, ele sempre é muito utilizado como vitrine. É como se a gente fosse, nós que somos gordos, porque eu me incluo nessa, a gente é sempre muito usado como se a gente fosse animal numa jaula do zoológico. Então, os programas de TV utilizam para conseguir ibope, mas sempre o ibope explorando o peso da pessoa. Então, eles sempre utilizam gordos para, vamos emagrecer o gordo, vamos mostrar aquele gordo que decidiu usar biquíni. Por exemplo, você vê uma coisa que passa muito despercebido, é o fato, por exemplo, de quando uma atriz, quando uma dançarina, quando algum artista gordo, obeso mesmo, ele usa um maiô, ele usa um biquíni, vai pra praia, ou ele usa uma roupa mais curta, ou ele começa a dançar, ou ele começa a praticar alguma coisa que as pessoas acham que é somente para pessoas magras, as reportagens, elas mostram, elas fazem chamadas como se fosse uma coisa extremamente anormal, como se fosse uma coisa assim, sabe, como se aquela pessoa tivesse sido a pioneira do mundo a fazer aquilo. Esses dias eu tava vendo uma reportagem, né, que saiu em um site de jornalismo, não era um site de fofoca, falando sobre a Thaís Carla estar usando um biquíni na praia. Gente, assim, pra mim, a pessoa, independente do peso, se ela tá na praia, ela vai usar o biquíni ou maiô. né? Ou pelo menos um shortinho com uma camiseta, uma blusinha, alguma coisa assim. Ela não vai usar um short jeans, né? Ela não vai usar uma calça jeans. Ela vai simplesmente usar alguma roupa mais leve, porque esse é o natural de uma praia, né? E a praia também não tem regras referente a... Se você tiver peso tal, você não pode usar roupa de praia, gente. Eu acho que isso não existe, eu nunca vi isso existir. E aconteceu que esse site, ele fez uma chamada como se a Thaís Carla, sendo gorda, utilizar um biquíni fosse uma coisa assim digna de uma chamada, sabe? Fosse algo assim absurdo. Eles não xingaram, eles não colocaram como se ela tivesse errada, né? Pelo menos isso. Mas eles colocaram como se fosse assim uma coisa inédita, como se gordo nunca utilizasse biquíni na vida. E eles colocaram ela como se ela fosse um animal mesmo dentro de uma jaula de zoológico, sabe? Como se todo mundo tivesse que parar e falar assim, nossa, gente, uma pessoa gorda usando biquíni, olhem isso, sabe? É lógico que eu não estou aqui falando mal do programa Mulheres, nem mal da apresentadora, também não estou falando mal da médica, não estou falando mal da produção, não estou falando mal do Silvio Rezende, não estou falando mal de ninguém. Na verdade, eu estou falando mal do processo todo. Eu acho que a união de coisas não foi feliz. Então, eu acho que foi um erro coletivo, eu acho que ninguém parou para pensar nas consequências, ninguém parou para pensar, eu acho que todo mundo ficou muito ali focado, pensando, não, isso vai ajudar ela, isso vai ajudar ela. Só que o fato é que a maioria das pessoas não sabe nem se ela queria emagrecer. As pessoas nem sequer sabiam se ela estava no momento da vida dela que ela quer emagrecer. As pessoas magras, elas têm uma tendência a achar que todo mundo quer emagrecer, que todo mundo quer virar padrão. E isso não é uma verdade, gente. Tem gente que está feliz com o corpo que está e ponto final. Tem gente que quer continuar sendo uma pessoa gorda, que quer continuar sendo uma pessoa magra, que quer continuar com o corpo que tem, que tá feliz com o corpo que tem. Então, eu acho muito perigoso esse negócio de todo mundo se juntar como se fosse, como se essas pessoas tivessem o direito de mandar no corpo alheio, porque naquele momento todo mundo que estava ali envolvido, todo mundo que se juntou para fazer esse desafio, é como se eles tivessem falado que eles querem que o corpo dela mude, então ela vai ter que mudar. Só que ninguém perguntou para ela o que ela quer, sabe? Porque fizeram isso na frente de todo mundo. Eu tenho certeza, pela forma que ela agiu, eu tenho certeza que ela não sabia, que ela não desconfiava que isso fosse acontecer. Porque o olho dela lagrimejou, sabe? E não foi de felicidade, gente. Não foi de emoção, sabe? Foi de constrangimento. Então, eu acho importante as pessoas pensarem e ponderar na hora de começar a dar esses, sabe, a dar esses impulsos de vou te ajudar a emagrecer, eu te desafio, vamos lá, vamos emagrecer. Gente, pergunta para a pessoa antes, sabe, vê o que, que a pessoa quer. Se a pessoa quiser, aí você ajuda. Se não, sai fora. E outra coisa, no momento de ajudar, é importante que você entenda como ajudar sem constranger, sem expor a pessoa na frente dos outros, sem colocá-la no programa ao vivo com um monte de gente assistindo. Então, é muito complicada essa situação, gente. Eu acho que o erro foi conjunto. Infelizmente, a TV Gazeta, ela não se pronunciou até o momento. E, sinceramente, eu acho que ela não vai se pronunciar, eu acho que ela não vai tomar nenhum tipo de atitude, porque ela simplesmente fingiu que nada aconteceu e as pessoas também não correram atrás. Então, eu não vi nenhuma tag subir no Twitter, eu vi várias pessoas falando do assunto, todo mundo sabe o que aconteceu, só que ninguém fala mais nada. Tipo, o assunto absolutamente morreu, como todo assunto de gordofobia, né? Porque as pessoas acham que o que acontece com gordo é merecido, né? A maioria das pessoas, infelizmente, olham para uma situação dessas e fala, ah, gente, mas também ninguém mandou ser gordo, né? A maioria das pessoas falam isso, e não é assim que a banda toca, tá, gente? Então, se você não gosta de sofrer opressão, você tem que pensar nas outras pessoas que estão sofrendo, e que essas outras pessoas, elas não merecem. Então, é importante que a gente tenha isso na nossa cabeça. Eu realmente espero, do fundo do meu coração, que a TV Gazeta, ela tenha capacidade, ela tenha o bom senso de pedir desculpas para ela, mesmo que seja fora das câmeras, de reparar esse erro, né, que foi feito, e que, principalmente, a TV Gazeta aprenda a respeitar o corpo alheio, aprenda a respeitar a profissão alheia e aprenda a respeitar os telespectadores, porque estavam ali para assistir a reportagem sobre feminicídio, não era sobre emagrecimento de advogada. Então, eu acho que esse foi um erro muito grave, que infelizmente as pessoas não estão comentando, mas eu realmente espero que as pessoas que assistiram ou que estão ouvindo agora, que elas vejam o que aconteceu e que elas reflitam sobre isso. Não estou aqui falando que é para fazer um cancelamento na internet, tá, gente? Não é para cancelar o programa, não, tá? programa em si, ele não é totalmente estragado por conta disso. Até porque não é uma coisa que eu tenha visto como recorrente até hoje. Mas eu acho que é importante, sim, as pessoas cobrarem a TV Gazeta para que elas aprendam a respeitar mais a profissão alheia, né? A vida alheia. Então, eu acho que, assim... Eu acho que isso fica como uma boa reflexão pra gente, né? Pra gente também pensar se a gente não tá fazendo isso com outras pessoas, mesmo que seja de uma forma mais sutil, mais despercebida, mas eu acho que é legal a gente parar para refletir sobre isso, considerando que muitas vezes a pessoa que faz, ela não faz por maldade, ela não faz pensando que ela vai machucar alguém, mas é porque nós já crescemos acreditando que todo mundo quer ser padrão. Então, todo mundo que foge do padrão, a gente automaticamente quer meio que, entre aspas, corrigir a pessoa. Mas a gente não tem que corrigir ninguém. Se a pessoa quiser mudar, ela pode, só que ela tem que mudar pela vontade dela, tem que ser algo dela. Se ela não está afim, a gente não tem que impor nada para ela. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso de uma forma geral. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por ter ouvido até aqui, né? Todo esse blá blá blá. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero também que vocês continuem acompanhando o meu conteúdo. E não esquece de me seguir nas redes sociais, até para vocês poderem dar sugestões de temas que vocês querem que eu fale aqui, para que vocês possam ter aí momentos maravilhosos, não é mesmo, pessoal? Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima!